E como já frisamos, nosso contato agora com a Kátia Valente, que é meteorologista, para se entender melhor, né, esse fenômeno aí que está acontecendo, né, com céu tom avermelhado, o sol também, embora tenha uma imagem bonita, né, o tom avermelhado do sol também, e se comenta de que há esta probabilidade de que isso esteja ocorrendo pelo fato das queimadas lá no Mato Grosso, Pantanal, Amazônia, né? Aí o pessoal se pergunta, puxa vida, mas de lá vem até aqui? São fenômenos climáticos também que acontecem. Bom, eu não sou meteorologista, né? Kátia Valente, bom dia outra vez, bem-vinda!
Bom dia, muito obrigada. Bom dia também a todos os ouvintes.
Bom, o ouvinte está curioso para saber, Kátia, então fica à vontade para explicar para a gente aí.
Sim, mas você tem toda a razão. São as fumaças provenientes, sim, das queimadas lá da região do Pantanal que estão chegando até aqui. O que que acontece? É que nós temos os ventos que sopram do quadrante norte em altitude e esses ventos trazem o ar mais quente e também com essas fumaças, com essas fuligens, né, que acontecem em função das queimadas lá daquela região. Embora a gente esteja longe, né, isso acontece sim, e só vai deixar de acontecer agora nos próximos dias quando os ventos voltarem a soprar do quadrante sul. O que que está acontecendo nesse momento no estado? Na metade sul gaúcha, nós temos bastante instabilidade atuando, e essa instabilidade também é uma outra razão. Ela vem também lá da região norte, vem da região da Amazônia, que os ventos esses que estão soprando do quadrante norte, além de trazer também a fumaça, a fuligem, vem a umidade junto. Então, essa condição de umidade se concentra mais neste momento na metade sul gaúcha, onde provoca bastante chuva, onde vem trazendo também temporais. E nas áreas mais do norte do estado, essa instabilidade ainda não está atuando, é somente então a fumaça e o calor, porque esses ventos também, toda vez que a gente fala dos ventos do quadrante norte, noroeste, é quando a gente tem aquela condição de calor que predomina aqui no estado. Então esses ventos do quadrante norte nesse momento trazem esse calor aqui para a região. Por isso, essas temperaturas também tão elevadas no norte, noroeste, parte do nordeste do estado, enquanto que nas áreas da metade sul, onde tem a chuva, onde as instabilidades estão atuando, as temperaturas são bem menores. Hoje, por exemplo, o dia amanheceu com máximas entre 26 e 28 graus em áreas do oeste, centro-norte e gaúcho, enquanto que em áreas lá mais do sul, região da campanha, parte ali da fronteira oeste, região de Uruguaiana, os termômetros amanheceram com temperaturas variando entre 11 e 15 graus, então bem diferente, né, a temperatura. E agora à tarde, como você colocou também, deve ser quente aqui na região de Marau, as temperaturas vão subir, vão ficar acima dos 30 graus, ou seja, o calor vai continuar predominando ainda nesta sexta-feira, enquanto que na metade sul gaúcha não passa de 22, 23 graus, uma temperatura bem amena e típica desta época do ano. Mas embora a gente esteja na primavera, essa condição de chuvas e temporais é bastante comum. E isso agora, a partir desta sexta-feira mais para a noite, mas principalmente no sábado e no domingo, essa chuva que está mais concentrada na metade sul vai chegar para a metade norte. Então, além de diminuir, de acabar com essa condição da fumaça, das queimadas, também vai diminuir a temperatura. Então, espera-se aí para o final de semana uma trégua nesse calor que está predominando aqui na região. Então, a expectativa é essa, de que as coisas comecem a mudar depois desses vários dias de tempo quente e desse céu avermelhado, que como você colocou mesmo, é bonito da gente ver, mas infelizmente é bastante triste porque é uma condição, né, que nós estamos vendo e que boa parte do Brasil está sendo queimado neste momento, né?
É verdade. Kátia, não há previsão de quando isso vai acabar, as queimadas, né? Porque a cada dia temos novos focos de queimadas. Isso continuando, e os ventos é que dependem dessa mudança para nós aqui?
Isso, para nós sim, os ventos têm que voltar a soprar do quadrante sul, trazer aquele ar mais ameno, é o que traz, né? Normalmente esses ventos do quadrante sul são acompanhados dessas massas de ar mais seco, então, assim, a expectativa é essa, de que com a mudança no padrão de ventos e a chuva primeiro chegando aqui na região já dá uma lavada na atmosfera e depois os ventos diminuem bastante a temperatura. Mas, infelizmente, a fonte das queimadas continua assim, como você colocou, isso não tem ainda previsão de terminar. Quando é que as queimadas começam a diminuir bastante naquela região do Pantanal, toda a região centro-oeste, sudeste, porque as queimadas estão aí por grande parte do Brasil, não é apenas no Pantanal. Lá só vai começar a melhorar quando a chuva chegar lá, ou seja, quando essa umidade que eu falei da região da Amazônia vem para cá, a chuva fica sobre a parte mais sul do continente. Quando essa umidade começa a ficar mais canalizada ali para o Brasil Central, e isso começa a acontecer mais a partir de final de outubro, novembro, que é quando vai começar a estação chuvosa daquela região. Porque a gente sabe, o Brasil Central ali tem duas estações apenas, diferente aqui da região sul, que nós temos quatro estações, né? Lá são duas estações, a seca, que ocorre durante o outono e inverno, e a chuvosa, que é primavera e verão. Mas dependendo do ano, às vezes essa estação chuvosa daquela região, ela demora mais um pouquinho, às vezes pode ser um pouco antes, ou seja, começar já em outubro. Esse ano, infelizmente, essas chuvas devem começar mais, assim, de forma um pouco mais frequente a partir de novembro. E aí sim, ao longo do verão, isso diminui bastante, porque é a estação em que chove bem naquela região.
Agora, Kátia, é interessante o fenômeno do Pantanal. Parece-me que há 80 anos não tínhamos uma seca tão grande no Pantanal, né?
Na realidade, as queimadas, claro, começaram a acontecer em função muito da agricultura, né? A gente sabe que agora tem vários outros tipos de queimadas, ilegais ou não, enfim, isso tudo a gente ouve, né, na mídia. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que trabalha, que quer limpar o solo para o plantio com queimadas. Isso é proibido, né? No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já quase não vê tanto isso. Se acontece, é muito localizado. Mas, infelizmente, em boa parte do Brasil, isso ainda é utilizado para limpa, né, do solo. E são dois problemas grandes. O primeiro é que por causa da estação seca ainda, né, que não tem a chuva, o fogo foge do controle. E segundo, porque sabe-se também que esse processo de queimadas danifica o solo. Então, não é bom de nenhuma maneira. Mas com relação a estiagens, né, como a estação, como é bastante definido, 6 meses de tempo seco e 6 meses de chuva, né, essa condição já é esperada, né? O tempo mais seco já é esperado entre o outono e o inverno naquela região. Então, assim, naturalmente isso já acontece. O problema é isso, é que quando estamos na estação seca, é justamente a época em que se coloca fogo naquela região, né? Porque depois vem o plantio da safra de verão. Claro que eu não estou culpando os produtores, não. Eu estou dizendo que, às vezes, alguns produtores podem até fazer isso. A gente sabe que isso ainda acontece em áreas do Brasil, mas a maior parte dessa condição de queimadas ou é de má conduta, né, de algumas pessoas, também às vezes o próprio calor e o sol forte acabam reacendendo algumas chamas, também os ventos ajudam a espalhar muito, ou seja, a gente tem que cuidar cada vez mais e a situação, eu diria hoje, assim, que nos últimos anos está se perdendo completamente o controle disso.
Kátia, é o seguinte, nossos trigais por aqui estão lindos e quem apostou no plantio da cultura do inverno, que é o trigo, uma das mais importantes aqui, está contente com a cultura deste ano. Qual é a previsão? Já que o trigo ele gosta de sol, mas tem uma fase aí que é na formação do grão, né? Ele precisa de um pouco de chuva, né? Qual é a previsão para os próximos dias, esse mês de outubro aí?
Então, felizmente nós temos uma expectativa ainda, né, de que as chuvas continuem ocorrendo aqui na região, que enquanto ocorre a chuva aqui, não ocorre lá no Brasil Central, é só quando se inverte essa situação, né? Que aí a gente entra lá por novembro, é quando as chuvas começam a parar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, dependendo do que está acontecendo na época, a gente pode começar até com processos de estiagem aqui no estado, né? Então, é impressionante, né? O ano passado mesmo, a gente não precisa nem olhar muito para trás, setembro, outubro foram extremamente chuvosos. Nós tivemos vários problemas de inundações aqui no estado, principalmente no mês de outubro, né? E depois, a partir de novembro, a chuva foi parando, parando, e nós tivemos uma das maiores estiagens, né? Então, assim, ó, sempre temos que lembrar. Agora, o mês de outubro é o mês mais chuvoso do estado do Rio Grande do Sul. É quando mais chove em todas as regiões. E por enquanto a gente está vendo sim que a previsão se mantém, de que pelo menos na primeira metade de outubro nós tenhamos uma chuva mais abundante. E depois, normalmente, né, já é natural que as chuvas comecem a diminuir já entrando o mês de novembro com volumes de chuva bem menor, ou seja, comparado com outubro, né? E depois, aí sim, aí a gente tem que olhar os fenômenos climáticos que atuam. E nós estamos com o Oceano Pacífico frio, já foi colocado por vários institutos que estamos sobre uma condição de uma laninha. Embora seja fraca, a gente sabe que uma laninha não é um fator muito positivo aqui para o estado, não, porque ele, principalmente durante primavera e verão, porque o fenômeno tende a diminuir a chuva aqui no estado. E não só diminuir, mas principalmente deixar a condição da chuva muito irregular. Isso quer dizer o quê? Que depois, lá por novembro, dezembro, a gente vai ter chuva? Vai, mas nós podemos ter poucos eventos de chuva e muito espaçados. E isso é que começa a causar prejuízos, começa a causar problemas, né, para o nosso estado, em função de que a gente está aí começando a safra de verão e que é a safra que mais necessita dessas chuvas e principalmente das chuvas regulares, que é o que a gente normalmente não tem durante primavera e verão, mesmo sem fenômeno e ainda com um Oceano Pacífico mais frio, então essa possibilidade de irregularidade das chuvas aumenta bastante. Mas respondendo bem a sua pergunta com relação ao trigo, por enquanto nós temos sim uma condição de chuvas aqui no estado ao longo pelo menos desses próximos 15 dias.
Kátia, muito obrigado, boa sorte para ti de coração. Te desejo um bom fim de semana, conte com a gente sempre, viu?
Muito obrigada, um excelente sexta-feira, um bom final de semana para você e para todos os ouvintes.